dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Aqui pra mim é boa noite, meia-noite e vinte. Tudo bem com você? Pro senhor, pra senhora que me ouve pela primeira vez, eu sou Aline Rodrigues, falando direto do Rio de Janeiro, e esse é o podcast Mundo de Aline, edição 88. E hoje eu quero falar muito, quero tanto falar muito que eu não vou dormir, eu vou gravar. Eu tô de férias no meu serviço. Aê! Não foi fácil sair de férias. Surgiu um projeto faltando 3 dias pro início das minhas férias. Aí eu fiquei uma semana a mais. A informática bloqueou meu acesso à rede. Aí me liberaram, né? Que jeito. Aí no segundo dia em casa me ligaram. Aí eu, bobalhona, fiquei feliz. Nossa, viu só? Começou necessário. Aí uma semana depois me ligaram de novo e solicitaram a minha ida ao escritório. Aí a felicidade acabou. Aqui em casa eu não tenho internet. Tenho smartphone no plano Tchau Controle, mas eu tenho que ser comedida, usar com moderação. Já dá pra twittar durante as corridas. Ah, isso já me faz muito feliz. É muito legal poder acompanhar a GP com a galera. Eu conheci o Twitter pelo Alexandre Senna, usuário, entusiasta. Eu já tinha assinado uma vez o feed do Sérgio Vieira, mas eu vi que eu estava recebendo pedaços de conversa. O Twitter é um tipo de messenger. E eu não queria ler a conversa dos outros, nem ficar de papo com os outros, porque o meu acesso à internet não permite ficar de papo. Eu ainda me correspondo com as pessoas à moda antiga, via e-mail. Só que para viciar no Twitter basta encontrar um uso para ele, e eu encontrei. Da mesma forma que eu tenho 2 blogs, eu tenho 2 identidades no Twitter e 2 podcasts. Que doideira. No Aline Online, eu faço microblog e blogagem ao vivo das corridas. E no Rádio Box, eu publico notícias, links, abobrinhas e músicas, tudo sobre Fórmula 1. A Rádio Box é o podcast spin-off do Mundo de Aline. Tá sempre atualizadinha, bonitinha. Dá gosto de fazer. Ai, meu Deus, estou fazendo besteira. Tô falando e cuidando das músicas ao mesmo tempo. Tô jogando música fora que eu não devia. A pasta do GP da China tá dentro da pasta Rock 160. Enquanto eu conserto as besteiras que eu tô fazendo aqui, a primeira música de hoje. Ai, eu tenho tanta coisa que eu queria tocar. Deixa eu ver. Tem Ayo e Camille, os 2 CDs que eu tô viciada nesse início de ano. E eu não vou tocar, porque são músicas em inglês. Eu gosto, eu curto, eu canto, eu recomendo, mas eu não toco. Ayo e Camille, breve num podcast perto de você, mas não no meu. Ai, apertei ok no iTunes, isso me dá calafrios. Ai, Deus. Ai, que zona. Ah, que lindo! Ah, não, esse aqui. Ah, não, eu tô louca com esse disco. É bom demais, é bom demais. Qual que eu escolho? Vamos no clássico dos clássicos. Eide Gorme acompanha o trio Los Panchos no Bolerão Nosotros. Já tem tempo que eu não toco bolero no podcast, né?
Atiende-me. Quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez.
Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos quedamos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
Nosotros nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más.
Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te
Ah, querido ouvinte, eu me derrito tudo com uma coisa dessas. Essa eu encontrei na coletânea Amor de Bolero. Claro que eu já conhecia Nos Outros, Essa Tarde Vi Jover, Piel Canela, Sabor a Mi. Mas quando a gente é mais nova, a gente não consegue apreciar adequadamente a boa música. Ah não, não essa aqui, não. Cucurucucu Paloma é demais até pra mim. Essa semana tá uma correria só. No sábado foi aniversário da Bruninha. E feliz aniversário, minha gauchinha. Eu fui porque me disseram que era almoço. Tá bom, 2 horas da tarde, 3, 4, 5, 6. Quando deu 8 horas da noite, eu comecei a me preocupar se eu ia chegar em casa a tempo de assistir o GP da China. Cheguei em casa às 9h30. Cheguei do almoço às 9h30. Acordei às 20 para as 4. A corrida acaba domingo, 6 horas da manhã, eu não durmo mais. Domingo tinha almoço na casa da sogra. Meu marido ia fazer carne assada. E ele também ia ver o jogo no Maracanã. Tantos anos casado comigo e não aprendeu a conciliar o calendário esportivo com os eventos familiares. Porque foi ele que marcou o almoço no dia da final do campeonato. Péssima ideia. Um desastre. E agora tem aniversário da Dona Nádia, minha sogrinha, minha segunda mãe, sem ironia. Eu tô aqui gravando e fazendo setlist da festa. Ela pediu pra agradar todo mundo, aí eu disse, tique, tique, sogra. Agora sim, com ironia. Ela pediu pra não tocar funk brabo nem samba. Aí eu quiquei no tamanco. Ah, não. Como assim? Samba não. Por isso que a mocidade tá onde tá. Porque o povo de Padre Miguel não gosta mais de samba. Mas ela tem lá os motivos dela e eu até que dou razão. Ela pediu gospel e liberou música secular, o que já é um avanço. Foi engraçado procurar gospel na internet. Eu só conhecia Aline Barros, porque tem sempre um engraçadinho que pergunta meu nome. Eu digo Aline, ele é Aline. Aline Barros? Aí lá vou eu caçar música evangélica. Gospel não é gênero musical. Gospel é temática das letras. Então eu decidi procurar pelo gênero musical R&B, Rhythm and Blues. Música boa, música que eu gosto. Aí eu descobri, veja que curioso, que não é bom que o artista gospel grave música boa, porque o importante é o louvor. Bom é o Senhor, não a música, nem a letra, quem dirá o cantor. Agora, engraçado mesmo foi o debate que eu vi no Orkut. A questão de download de música, se é prejudicial para o artista ou não, já passei por isso há muito tempo, já tomei minha posição. Se eu não tivesse baixado Julieta Venegas, não seria uma música tocando há um mês na rádio que me faria comprar ingressos pro show dela no setor A do Canecão, né? Naquele ingresso eu paguei todos os CDs e DVDs que eu tenho aqui. Mas hoje, saí lá em busca de música de igreja e li que além de imoral, ilegal, além de me fazer cúmplice da galera sangue bom do Rebu, da Coreia e da Vintém, além disso tudo, fiquei sabendo que download de MP3 é pecado. Eu já disse a você, caro ouvinte, em outra ocasião, que eu não recolho a taxa do ECAD e que isso faz de você, que carrega esse arquivo em seu MP3 player, um fora da lei junto comigo. Agora, além de meliante, você é um pecador.
Posso falar, Jorge?
Claro.
Posso.
Pode.
O conjunto tá com a harmonia muito boa, hein?
Obrigado.
Mas posso dar um conselho aí pro Jorge?
Claro que
posso.
Claro.
Irmão, eu sei que essas músicas de rock and roll moderna
não, não é rock
que vocês tocam
não, não é, rock
é assim mesmo. Ai. Mas não dá pra repetir um pouco menos, não?
Não é rock and
roll. Eu já tô ficando um pouquinho cansado aí com as repetições. Repete muito os rock and roll aí dos irmãos, tá?
Não é rock.
E outra coisa, eu tava lendo aqui. É faz, irmão. Escreve F-A-Z.
Não, querido, o irmão tá se confundindo. No caso, faz aí é Família Acrisou.
Não tô falando o nome do conjunto, não, irmão. Tô falando que tá escrito aqui faz, tá escrito errado, tá escrito F-A-S, mas
é,
não é.
É o nome
é
do
F-A-Z, tá bom, irmãos?
Tá.
Desculpa intrometer aí, meus irmãos, mas o conjunto tá muito afinadinho, tá bom?
É, irmão, irmão, o irmão que tá confundindo, o irmão já foi. Irmão já foi.
O pastor Ivan canta, dança, prega e faz gracinha. Eu adorei. Agora, pelo amor de Deus, literalmente, não penso, caro ouvinte, que eu faço pouco caso da crença dos outros. Eu, que frequentei a escola dominical, absorvi os ensinamentos e também tenho meus problemas com repertório. Eu, por exemplo, adoro essa música aqui da Camila, mas eu dou uma pequena mudança na letra quando eu canto. Eu aprendi com Roberto Carlos e com Rita Lee essa técnica. O melhor da festa vai ser, sem dúvida, o rock anos 60. Já que não tem samba, La Bamba.
Welcome to the checkered flag, post Monza, post the Italian Grand Prix.
Eu tenho que dar uma atualizada nessa vinheta, mas também há quanto tempo que eu não faço Rádio Box News? Ah, só notícias de corridas malucas. Por falar em maluquice, tá aí a Rádio Box News de volta, dentro do mundo de Aline. Eu não disse que eu ia separar, eu disse, por acaso. Quando não tiver que falar pelos cotovelos, tiver só Fórmula 1, sai um episódio do podcast Rádio Box Hit Parade. Mas hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. E ontem, finalmente, alguém bateu a Brown. E olha só, foi a Red Bull, que não tem difusor, né? Ou seja, palhaçada. Ou seja, McLaren, Ferrari, Renault e BMW, que arranjem outra desculpa para o seu show de incompetência. Ah, vão te catar. Eu acordei domingo, às 20 para as 4, fui fazer meu café com leite, lavar o rosto bem devagar. Liguei a TV, sentei, comecei a assistir aquele negócio. Levou umas duas voltas para eu perceber que a corrida já tinha começado. Mais uma volta para eu lembrar de ligar o rádio na Band News. Aí, entrou o rádio dos pilotos. Corrida com safety car. Vettel diz que a pista tá ótima, que é para tirar logo a porcaria do safety car. Alonso pergunta pro engenheiro o que é que ele tem que fazer para vencer a corrida. O Nico pedindo para terminar a prova e dar um sétimo dos pontos para todo mundo que ele estava com medo da chuva. A Alessandra Alves, que queria que o cabelo dela fosse igual ao do Nico, por isso que ela persegue o menino, tava lá esbravejando na Band News. Começa logo, isso é coisa para macho, não quer acoplanar, fica em casa. O safety car saiu na volta 8. O Felipe Massa saiu da pista na volta 7 e em outras ocasiões. Foi um festival de rodadas e passeios off-track, mas eu gostei que os carros voltavam para a pista. Só o Sutil, que eu acho que ultrapassou sem querer seu grande amor, tentou devolver a posição discretamente e sem querer se acidentou, acertou o guardrail. O Piquezinho, não, Piquezinho foi prejudicado pela Renault. Tá bom que ele rodou feito peão, mas qualquer esbarrãozinho o bico do carro soltava, tadinho. E isso a equipe não assume, né? A corrida foi muito boa, a gente já tá ficando mal acostumado. Tivemos muitos passeios off-track, né, Cazu? Cazu saiu de frente, Cazu saiu de lado, Cazu saiu de ré. Quando eu vi a Williams saindo da pista de ré, eu disse, meu Deus, isso tem a ver com os downloads? E ele respondeu via Twitter, não, criança, aquele ali não tem salvação. Do outro eu não vou falar nada, né? Pra equipe eu até faço um esforço de boa vontade pra dar uma explicação convincente. É o exercício de otimismo insano, em ação novamente. Eu digo que a Ferrari mandou Schumacher escolher os pneus da Williams. E adiantou nada pros lados de Maranello. Saldo de ultrapassagens, menos 3, porque Felipe passou 200 carros antes da pane, que não foi hidráulica nem seca, foi elétrica. E Pudinzinho de Cachaça, por sua vez, foi ultrapassado 203 vezes e terminou fora da zona de pontos. Tivemos também uma cena digna do Discovery Channel, acasalamento de Toyota e BMW. Uma cena erótica, que felizmente passou de madrugada, num horário bom. Trulli foi obrigada a se retirar, enquanto Kubica ficou com o nariz torto. Aliás, não foram só esses dois, né? Glock e Heidfeld também se tocaram. Isso tá ficando romântico. Agora, tem que falar, né? Tem que falar daquela gentalha lá na frente. Eu gostaria de dizer que não acho legal dizer simplesmente que Vettel ganhou de ponta a ponta. Não, não. A 12 voltas do fim da prova, Jenson Button era primeiro, seguido pelas duas Red Bulls, que já tinham feito seu último pit. Eu cheguei a torcer pela mágica da Brown, quem diria. Mas naquela altura, era impossível que o Jenson parasse e voltasse na frente, eu já sabia disso. A Red Bull já sabia disso, Vettel já sabia disso. Mas Sebastian Vettel não podia esperar 3 voltas para o Jenson sair da frente dele. Partiu para dentro. E passou na pista. Eu acho legal ressaltar isso, que ele não reassumiu a liderança com o pit do outro. Ele foi lá e passou na marra. E esse foi o momento mais tenso da prova. Imagine você, caro ouvinte, se o Vettel repete a porrada que ele deu na Austrália. Se Jenson e Vettel abandonam, quem é que vence a corrida? Eu quase tive uma síncope. Ficou tudo escuro, apesar de já ter amanhecido. Café com leite revirou no meu estômago, junto com o churrasco. Mas Vettel passou direitinho. Venceu. Terceira corrida na Red Bull já venceu. Né? Qual era a dificuldade que os outros pilotos da Red Bull tinham? Ele não sabe. Resultado final do GP chinês. Vitória de Sebastian Vettel, com Jenson Button em terceiro, Barrichello em quarto, Heikki Kovalainen em quinto, na frente do chefinho, muito bem, na frente do campeão defensor Lewis Hamilton, Timão em sétimo, Buemi em oitavo, Alonsito merece menção honrosa em nono, Nico Rosberg merece menção horrorosa em 15º, último na pista. A classificação do campeonato eu não tenho, porque eu tive que esperar o CQC acabar para começar a gravação. Eu tô morrendo de sono. A culpa do Marcelo Tais. E eu só tô gravando essa hora porque se o Ico se dá o trabalho de gravar de madrugada e depois da corrida, eu também posso gravar. Mas vai ser um podcast curtinho, porque eu tô com sono, eu tenho que dormir. Amanhã eu tenho que continuar fazendo setlist, eu tenho que sair pra resolver as paradas do aniversário. Sogrinha, dona Nádia, te amo. Beijo, beijo, beijo. Marcelo, nunca mais marque nada pra dia de jogo importante. Meu bem, isso não se faz. Caro ouvinte, muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Eu não vou agradecer pela sua paciência, porque eu levei uma bronca de um ouvinte especial. Você não tem que agradecer pela paciência. Parece que a pessoa tá ouvindo assim, que tá quase morrendo de ouvindo. Não tá não, né? Beijos e até a próxima. Até a próxima não, Aline. Acorda, terminando sempre com música. Música gospel, por uma semana abençoada. Abençoada para São Michael, pro Nico, pro Kazuki, para mim e para você. Toró de palpite, o social. Muito obrigada, boas notícias e até a próxima.
Todo mundo lindo, dançando, dançando, testa.